1966. Era um pequenino estúdio onde nós começamos com um programa chamado JP Opinião. Não tinha diretor, não tinha repórter, não tinha redator, não tinha nada. Eu pegava os jornais do velho Joaquim, que era um grande companheiro nosso, amicíssimo da família Carvalho, que ele ficava com os jornais do Dr. Paulo. Por ordem do Tuta, ele me emprestava os jornais, que era um fato difícil de acontecer. Ele cedeu os jornais. E com aqueles dois jornais eu ia para o ar. 1966. Já naquela época tivemos alguns problemas, porque era o tempo do regime militar. Por duas vezes o jornal foi fechado, na morte do Che Guevara, e depois no Congresso da UNE em Itaici. Os estudantes botaram nos muros de São Paulo que faria um congresso num dia tal, mas fizeram um dia antes. E no dia em que se anunciava o simpósio, o congresso estava feito. E os jornais publicaram com grandes manchetes que o DOPS tinha sido traído na sua inteligência. O jornal fechou. Eu digo isso para dizer que a liberdade é fundamental para nós jornalistas. Fundamental. Hoje nós temos uma Constituição cujo artigo 220, parágrafo 1º, fala que nenhuma lei poderá criar obstáculo à liberdade de informação nas redes sociais. Mas a liberdade é uma ânsia antiga da humanidade, que ainda não se atingiu. Ainda hoje, nesse mundo moderno, quanta vez, principalmente contra as mulheres, a gente vê que elas são, nesse mundo das ditaduras que ainda existem, são humilhadas, agredidas, até mutiladas. E a gente tem que dar essa notícia. Porque, como eu digo sempre, a notícia não pertence ao repórter, nem ao dono da rádio, nem ao dono do jornal. A notícia pertence ao povo. É o povo que tem o direito de ser informado. E ser informado corretamente. Daí a importância do jornalista neste tempo de fake news. A liberdade é tão velha que os romanos proclamaram o libertas quaesera tandem. Liberdade, ainda que tarde. Bem depois, na Revolução Francesa, foi o axioma fundamental da Revolução, a liberté, égalité, fraternité. Curiosamente, a liberdade é um paradoxo. É uma grande contradição nos seus próprios termos. Porque, como diziam também os romanos que eu cito sempre, portanto o axioma tem mais de 2000 anos, eles diziam, serve lege sumus. Somos servos da lei. Ut liberi possimus est. Ut é uma conjunção final latina que quer dizer a fim de que. Somos escravos da lei para que possamos ser livres. Esse é o fundamento da liberdade. O limite dela é a lei. Sempre o respeito maior à lei. Em tom de brincadeira, o nosso grande poeta Paulo Bonfim, que perdemos esse ano, dizia que gostava tanto da liberdade que gostaria de ter um filho com ela. Mas o nosso poeta maior, que é Castro Alves, o grande condoreiro, na sua ode ao 2 de julho, em que ele descreve a luta baiana pela libertação do Brasil e Portugal, ele proclama lá: de repente, lá no campo deserto da batalha, uma voz se elevou, clara e divina. Eras tu, liberdade peregrina, esposa do porvir, noiva do sol. Bom dia, São Paulo. Bom dia, Brasil.
Na Jovem Pan, Jornal da Manhã. Olá, salve, salve, muito bom dia, estamos aqui na Pan, ó, para mais uma edição da nossa revista radiofônica. Informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa terça-feira, dia 5 de novembro de 2019, dia que marca a inauguração, a estreia do novo estúdio digital da Jovem Pan. O Jornal da Manhã já foi transmitido, parabéns a toda a equipe da Jovem Pan por esse feito. Grande edição histórica do Jornal da Manhã, todo repaginado, televisionado, para todo mundo acompanhar também em imagens, como vocês fazem aqui com o nosso Morning Show também. Vamos lá, vamos para as manchetes do dia. Não convide para a mesma festa. No episódio de hoje do nosso histriônico quadro, a treta entre o deputado Marco Feliciano e o senador Randolfo Rodrigues. Até Marina Silva entrou na história, viu? Ali deu polêmica em resposta ao diretor de jornalismo da Globo. Secretaria de Comunicação da Presidência da República repudia o que chama de perseguição a Jair Bolsonaro na tentativa de envolvê-lo no caso Marielle. Pesadelo em casa. Jurado do Masterchef e apresentador do programa Pesadelo na Cozinha, chefe Eric Jacquin, agradece a polícia pela prisão de babá dos filhos dele. Esses são alguns destaques do Morning, que está só começando. Você é o nosso convidado de honra, você que vai começando o teu dia nos afazeres domésticos, no seu home office, ou trancafiado no seu casulo automotivo, no carro ouvindo a Jovem Pan, aí no trânsito, né, para o trabalho, para os estudos. Você que nos acompanha, muito bom tê-los conosco. Bom dia, Paulinha.
Bom dia, Edgar Piccoli.
Tudo bem, querido?
Tudo ótimo.
Vamos nessa, que temos aí para a nossa tag?
A tag já está aqui no Twitter causando, Edgar. Ontem se completaram 50 anos da morte do Carlos Marighella e em São Paulo um grupo de pessoas celebrou a memória do guerrilheiro. A gente vai trazer os detalhes daqui a pouco e eu tenho certeza que esse assunto vai render o bloco e vai render também aqui no Twitter uma boa discussão que já começou. Para quem é esperto, já fica ligado aqui na tag da manhã. Hashtag quem foi Marighella, Edgar? Responda, dê aí a sua opinião. Vale gif, vale meme? Não sei, é assunto sério. Quero saber a opinião de vocês no Twitter. Vamos para os assuntos mais comentados do Brasil, hein?
E nessa fusão do rádio que se transforma em TV, convido você, querido ouvinte, a se inscrever no nosso canal no YouTube. Já temos quase 1 milhão de inscritos. Vai lá, clique na sinetinha para ser informado quando entra no ar a nossa transmissão, beleza? Também transmitimos pelo jp.com.br e pelo nosso aplicativo, é o vermelhinho da Jovem Pan. Baixa, assim você leva a nossa programação para conferir onde e quando você bem entender, tá bom? Todo mundo convidado a passar a próxima hora e meia colado aqui na Pan, porque o Morning Show tá apenas começando. Vamos abrir o noticiário aqui, Vini, com o nosso quadro Não Convide para a Mesma Festa. Isso. O que está acontecendo? Conta pra gente, entre o deputado Marco Feliciano e o senador Randolfo Rodrigues, Vini.
Pois é, Edgar, essa história toda começa quando o presidente Jair Bolsonaro, no último sábado, revelou que havia obtido aquelas gravações da portaria do seu condomínio no Rio de Janeiro antes que elas pudessem ser adulteradas. E aí ele acabou sendo alvo da oposição aí de algumas ações por obstrução de justiça. Uma dessas ações foi protocolada pelo senador da rede do Amapá, o Randolfo Rodrigues, o que causou indignação do pastor Marco Feliciano, que é um aliado aí do governo Bolsonaro, e que foi ao tweet dizer o seguinte. Vamos então a essa primeira sequência de tweets, onde o Marco Feliciano fala para o senador Randolfo que ele o representará, né? Que o senador Randolfo diz que o representará contra Jair Bolsonaro por crime de obstrução à justiça e que esse crime não existe no Código Penal. Se ousar fazer, eu representarei ao PGR contra ele por crime de comunicação falsa. Esse sim existe. O senador Randolfo Rodrigues imediatamente respondeu o pastor Marcos Feliciano dizendo o seguinte: deputado, falsa comunicação de crime, entre aspas, ocorre só quando não se aponta o nome do marginal. Se a acusação for sabidamente falsa contra a pessoa determinada, seria denunciação caluniosa. Logo após isso, Edgar, a revista Época teve acesso a um áudio do pastor Marco Feliciano, enviado a um outro pastor, pastor Guaraci Júnior, que é presidente do PSL no Amapá, estado de Randolfo Rodrigues, pedindo para que ele o ajudasse a levantar uma tropa digital, tanto pelo Twitter como pelo Facebook, para espancar o senadorzinho. Vamos ouvir.
Assim, tudo bom? Por favor, amigo, dá um abraço do pastor Gesiel por mim, agradece a ele pela atenção, por ter saído aí na minha defesa. Não sou jurista igual ele, mas eu leio um pouco, né? E esse senadorzinho aí precisa de um trato, viu? Se puder me ajudar mais, se ele puder levantar um grupo de pessoas para ir lá no Twitter dele, no Facebook, espancar ele, ele começa a baixar a bola. Um abraço.
Pois é,
pastor, hein? Pastor Marcos.
Pastor. Amou o próximo como a si mesmo.
Amar é o próximo, bem lembrado. Amar é o próximo
como inclusive assim, os inimigos.
O cristão, né, Edgar? Bom, tendo acesso ao conteúdo, então, da matéria e do áudio revelado aí pela revista Época, o senador Randolfo Rodrigues voltou ao Twitter. Vamos passar aí o que ele disse. A pregação de amor ao próximo fica restrita aos púlpitos religiosos. Fora deles, o pastor Feliciano não tem pudor em agitar suas milícias digitais destruidoras de reputação. E ele complementou. Podemos passar aí, por favor? Não. A covardia é a principal marca dessa corja, mas não irão nos intimidar. Acabo de apresentar pedido de convocação do deputado Marco Feliciano para falar na CPMI das fake news sobre os grupos que promovem ataques nas redes sociais que ele menciona no áudio. Feliciano também prontamente já respondeu a esses tweets do Randolfo Rodrigues e sobre esse pedido aí, falando que iria convocar aí o Feliciano na CPMI da Fake News. Vamos ver então o que o Feliciano respondeu. Pode passar, por favor, Brunão, a resposta do Feliciano. Caro Randolfo, covarde foi você que, ao ler o meu primeiro tweet, onde lhe cito com respeito, me atacou. Sobre a CPMI, sou membro titular e falarei a hora que eu quiser. Pedir apoio em rede social é crime agora? Isso só mostra a sua sanha em frear a voz que as redes sociais dão a quem é opositor. E num outro tweet, ele também complementa aí essa resposta ao... Não, pode voltar, por favor, Bruno. O histérico senador Randolfo Rodrigues diz que protocolará requerimento para me convocar na CPMI da Fake News, na qual sou titular. Não entendi porque quer me ouvir, mas digo que o requerimento vai perder o objeto, pois protocolarei pedido para ser ouvido na comissão. Quem não deve, não teme. E também é importante ressaltar, Edgar, que ele, quando foi consultado pela revista Época, num primeiro momento ele falou que o áudio era fake, depois ele falou que já lembrava, mas que não ia se manifestar. Aí falou que se o repórter fosse fazer parte disso, ele não ia falar mais com o repórter. Aí no fim ele decidiu mandar uma nota oficial para a revista dizendo que a linguagem utilizada no áudio era em sentido figurado, inserida dentro de um contexto de embate político. E que o termo espancar nada mais significa do que defender, uma maneira aguerrida de defender um ponto de vista. Para finalizar, alguns líderes políticos saíram aí em defesa do senador Randolfo Rodrigues, como o Ciro Gomes, né, ex-presidenciável pelo PDT, que disse: amigo Randolfo, estou do seu lado, esses picaretas têm que ser enfrentados. Hashtag Randolfo me representa. E também a Marina Silva, que é, né, líder do partido aí do Randolfo Rodrigues, também se manifestou em defesa dele, dizendo: minha solidariedade ao senador Randolfo, vítima de um pedido absurdo de espancamento digital. A discordância faz parte da democracia, mas isso não pode ser confundido com ações que tentam eliminar as diferenças. Ameaças dessa natureza não podem passar impunes.
Vai lá, agora quem fala é o reverendo Adrilles. E aí, Adrilles? Vamos comentar isso, quer dizer, é um absurdo, né? É uma pessoa pública, um agente público, fazendo uma convocação e tergiversando depois, né? Relativizando, dizendo que foi num sentido figurado. Ficou muito claro, né? Muito clara a intenção dele ao passar a mensagem para o seu correligionário, digamos assim.
É um sentido figurado, mas um sentido figurado de espancamento virtual e não físico, claro, todo mundo entendeu isso, mas é uma figura de linguagem que evidencia um método, uma ação, um método de linchamento virtual, de perseguição de pessoas, de destruição de reputações, que é oriundo, infelizmente, desse governo. Eu até acho que a CPI das fake news é uma extrema bobagem, porque eventualmente eles fazem isso por convicção. Acho que todo governo tem uma personalidade, e a personalidade do Bolsonaro incita esse tipo de coisa mais aguerrida. Só que é muito triste quando você contrapõe, ao invés de contrapor ideias, você contrapõe exatamente o massacre, você impõe o massacre, ao contrário do que eu estava dizendo. Mas, eventualmente, eu também não absolvo o nosso querido padre Randolfo Rodrigues, porque a gente tem que ver o fundo dessa discussão. O Randolfo Rodrigues quis fazer uma comunicação de obstrução de justiça ao Bolsonaro em relação a uma coisa que ele tem completo direito, que é ele, como condômino de onde ele mora lá, ele tem direito aos áudios da portaria. E, eventualmente, se o Marco Feliciano não obedece ao mandamento cristão de amar a todos, inclusive aos próprios inimigos, o Randolfo também é também covarde de fazer uma acusação subliminar ao Bolsonaro, e vamos ser claros aqui, de assassinato. Quando você fala de alguém que está fazendo obstrução de justiça, por que o Bolsonaro estaria fazendo obstrução de justiça? Para encobrir algo que o Randolfo, ele, o Molon e a Gleisi acham que o Bolsonaro fez.
Mas
você
acha normal ele ter pego as
gravações? Por que eles não dizem ele tem direito como condômino? E por que o Randolfo e a Gleisi e o Molon, que querem fazer essa obstrução de justiça, não fazem acusação formal e arquem com as consequências? Esse é um caso em que ambos estão absolutamente equivocados. O Feliciano, por desrespeitar o mandamento fundamental da lei divina que ele obedece, talvez o Randolfo não tenha se submetido a nenhum tipo de lei divina, mas se submete a uma lei do antigo PSOL, do Partido Socialista, que ele se inscreve, de estabelecer, inclusive, um ato de covardia subliminar que o Lenin mandava fazer para atingir os seus objetivos revolucionários. Estão ambos completamente equivocados.
Quer falar, Fefito?
Eu não acho que é novidade nenhuma, na verdade, de ver como essas milícias digitais agem nesse país. E eu acho que essa CPI, por mais que ela possa acabar em pizza, como tudo nesse país, ela serve para deixar ainda mais claro o modus operandi de muita gente da nossa política. O que me chama a atenção é que as pessoas não questionem que o Bolsonaro tenha posse dessas gravações. Gravações, inclusive, que deveriam estar sendo investigadas, que estão sob investigação. Eu não acho normal um presidente confirmar isso para todo mundo. Aliás, se fosse ele presidente, vereador ou cidadão comum, acho que ninguém tem que ter posse de gravação que tá sob investigação para isso.
Ele como mora se fosse... no condomínio.
Nem por isso eu tenho acesso às câmeras às câmeras do meu condomínio.
Mas você
a hora
tem
que eu quiser,
direito. Por exemplo. Não, as gravações da portaria você tem.
Mas aí eu tenho que entrar na justiça, eu tenho que pedir tudo mais. Não necessariamente as pessoas conseguem isso tão fácil, Adriles. E a gente sabe que ele conseguiu isso bem facilmente por causa do cargo dele. A gente também não precisa viver em Nárnia pra achar que qualquer pessoa pode só chegar na portaria e pegar todos os dados que dizem respeito a todos os outros condôminos também. As outras pessoas também têm direito à privacidade. Isso. Agora, tem uma outra questão que me chama a atenção nisso tudo, que é... essas pessoas todas, como o Feliciano, se dizem cristãs e não exercem os mandamentos cristãos, sabe? O tal do amor ao próximo não é exercido. O ódio ao próximo, sim, tem sido exercido com uma categoria fulminante.
Fala, Vini.
Não, só para atentar um ponto aqui. O espancar, obviamente, que ele não está nem ligado ao sentido literal da palavra, mas também não está ligado a este embate político que o Feliciano fala. Mas o espancar
é um assassinato
de reputações que tem sido feito com autoridades, com pessoas públicas e também com pessoas anônimas que divergem desse governo e que está sendo revelado agora por pessoas do próprio governo, como isso. A deputada
Joyce Hasselmann. Bem lembrado, Vini, bem lembrado. E tem todo o modus operandi. Claro, essa alegação de cerceamento, né, da liberdade de expressão através das mídias sociais é um subterfúgio vagabundo. Fajuto, porque você não pode fazer a utilização da tua liberdade de se expressar para dizer e difamar o outro, cometer uma calúnia, uma difamação.
Mas não houve uma difamação, houve uma incitação.
Uma incitação, mas é um
tipo de figura linguagem. Eu acho absolutamente deletéria a fala.
É um modus operandi que vem acontecendo de tempos para cá. Aqui tá te falando uma vítima disso, desse programa. Por apresentar visão crítica ao governo, um contraditório, estou sendo atacado. Essa CPI da fake news acontece porque não só eu, não é só meu caso, envolvendo lá a burla da nota fiscal, que eu prestei um serviço para a Jovem Pan, num valor ínfimo, associando meu nome, dando a entender, com característica total de fake news, que a fake news tem a característica de parecer uma coisa certa.
O problema.
E de fato eu participei dessa campanha, junto com uma centena de pessoas, agências de publicidade, né? Produtoras de áudio, locutores, outras emissoras também. A Jovem Pan está do meu lado nisso. Olha, essa CPI da fake news acontece por um extrapolar, né, do que se considera ali, além da liberdade de expressão. Aí vem, como o Vini bem lembrou, agora desafetos do mesmo partido que estavam dentro do sistema. Deputada Joyce Hasselman, acho que Joyce é santa? Não.
O Alexandre Frota?
É santo Frota? Não, estava ali também. Mas vem para fora agora atacando e fazendo uma denúncia. Veja o modus operandi, as acusações e o que acontece com os assessores também dos gabinetes, muitos ali pagos com dinheiro público para operar essas redes.
A questão da personalidade desse governo, o problema que ele tem é de estabelecer o conflito ideológico, sociopolítico, de ideias, e transformar isso no famoso ataque ad hominem. Você destruir o seu interlocutor, você difamar e você reduzir o seu interlocutor a pó. Eles têm, num princípio conservador e um tanto quanto reacionário, a meu ver, essa dimensão que é verdadeira, de que o comunismo faz isso. Eles veem, não estou dizendo que existe esse comunismo, esse inimigo absoluto que eles acham que tem, mas eles veem nos comunistas exatamente essas pessoas que fazem exatamente o que eles estão fazendo em resposta. Eles acham que os comunistas, os inimigos de esquerda, destroem reputações. De fato, na época do PT, houve isso. O problema é fazer isso com sinal trocado. Você cria um clima de polarização, um clima de dicotomia cruel, canalha, sangrenta, em que as ideias são varridas para debaixo do tapete e as pessoas ficam se atacando umas às outras em termos de caráter, de honra, de dignidade. Você vê isso dentro do próprio governo. Sim. Essa atmosfera, infelizmente, eu apoio o governo Bolsonaro em relação às políticas econômicas liberais, sim. Mas essa atmosfera de medo, de opressão, de agressividade, infelizmente, ela deve ser contornada. Sim. E quem deve ser o artífice dessa superação é o Bolsonaro, porque esse tipo de coisa atrapalha o próprio governo dele e obstaculiza os próprios números bons do governo que ele tem.
Mas não é essa percepção deles, né? Tanto que eles continuam usando o mesmo artifício.
Pode até ser considerado.
Eu tô dando uma dica.
Como uma estratégia, né? Um artifício ali, né? Governar no caos.
Equivocada, né?
Vamos lá, a próxima notícia também pode ser mais um episódio do Não Convide para a Mesma Festa. Nessa segunda-feira, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que o general Augusto Heleno, que é ministro do Gabinete de Segurança Institucional, virou um auxiliar do radicalismo de Olavo de Carvalho. Vamos a Brasília falar com Zé Maria Trindade, nossos olhos e ouvidos na capital federal. Qual foi o contexto dessa declaração, Trindade? Bom dia, meu querido.
É isso. Muito bom dia, Edgar. Bom dia a todos. Olha, Edgar, a fala do filho do presidente da República, presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional e líder do PSL na Câmara, deputado Eduardo Bolsonaro, acabou se vindo ali para o Congresso Nacional como um exemplo a ser tomado de não tolerância. É porque sempre dizem aqui, ali, defesa de grupos, né? Cerca de 15%, de 10% a 15% do eleitorado do presidente Jair Bolsonaro. Sempre se fala em fechamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. E a ideia de que o Congresso é um obstáculo na proposta de governo do presidente Jair Bolsonaro. Só que desta vez, a fala veio de dentro do Congresso Nacional, do deputado Eduardo Bolsonaro. Aí os deputados decidiram reagir. A primeira reação veio mesmo contra o deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, aliado incondicional do grupo do presidente Jair Bolsonaro, que falou que ia bagunçar o coreto se fosse cassado. É porque havia uma tendência de punição, ou talvez cassação, do deputado Daniel Silveira, porque ele fez uma gravação de um partido político secreto e já existe precedente na Câmara de Cassação. Pois bem, nesse caso do Eduardo Bolsonaro, há uma decisão política da Câmara de punição. Agora, o que vai acontecer depende aí do decorrer desse processo, do próprio comportamento do deputado Eduardo Bolsonaro. Pode ser censura pública, ou suspensão do mandato, ou até cassação. Nesse contexto, o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o general da Reserva, Heleno, Augusto Heleno, acabou, de certa forma, apoiando a fala do deputado Eduardo Bolsonaro, né? E ele estranhou ali o general apenas no sentido legal de como fazer um AI-5. E isso acabou provocando no Congresso uma reação grande. Nunca houve muita relação boa entre Congresso Nacional e o chefe do Gabinete de Segurança Institucional, que sempre foi visto aí na esteira da história como aquele mago que lida com grampear telefones, com informações secretas e tal. Agora o general Heleno tinha quebrado essa ideia, né? Mas aí volta. O que acontece? O deputado Orlando, do PCdoB de São Paulo, apresentou um pedido de requerimento de convocação do ministro general Heleno. E ele deve ser convocado para dar explicações no Congresso Nacional. O deputado Orlando Silva, me lembrei, nome é conhecido, né?
Ex-ministro de Esportes.
Isso. Porque eu me confundo com o cantor, eu falo é diferente, é igual. Eu
fiquei com a ideia, você falou general Orlando, coronel Orlando,
eu falei... Lábios que eu beijei.
Vai lá, Zé. Mas, enfim, esse é o caldo colocado, né? E há divergências ali, o Congresso tentando se proteger. E no meio disso tudo está a figura que todos garantem aqui que não existe, mas que existe, que é o Centrão. Por onde tender o Centrão, a oposição sozinha não tem como reagir dessa forma. Mas o Centrão está avaliando mesmo punir o deputado Eduardo Bolsonaro e também o deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro. Esse é o quadro.
Tá aí, Adriles, você vê, comentário do Zé, esse tipo de racha, digamos, entre o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e um representante do governo federal, acaba impactando a relação ali institucional entre legislativo e executivo, inclusive. Sim. Aí, causando aí o ônus de prejudicar pautas que precisam ser tocadas.
Exatamente.
Adiante, né?
Isso vem a reboque do que a gente acabou de dizer, esse tipo de celeuma, de conflito desnecessário, de fala desnecessária, sendo que o ambiente é totalmente favorável a esse tipo de reforma administrativa, a reforma tributária, a reforma da Previdência, que foi aprovada de maneira tão... com apoio popular, com amadurecimento popular. Aí vem o seu Dudu e diz, em relação à necessidade da possibilidade, no eventual caos, de um AI-5. É triste quando a política brasileira fica submetida a essa histeria do poderia ser. Aí o Heleno, que diz que foi deturpado a fala dele, fala que numa possibilidade de caos teria que ver como poderia ser feito isso. E o grande, nosso querido Rodrigo Maia, querendo posar de ponderado, também estabelecendo, a meu ver, um tipo de falsa celeuma. E aí eu tenho que defender, ainda que inadvertidamente, o meu caro Eduardo Bolsonaro, de que ele disse uma basófia, uma besteira, uma enorme imbecilidade, quando ele mencionou o AI-5, mas está na garantia da liberdade de expressão, ele poder dizer o que ele bem entender, inclusive quando ele elogia o Ustra, quando ele elogia o Pinochet, ou o Stroessner, ou qualquer outro tipo de ditador. Sim, há uma lei...
Tem o senão aí, né?
Sim,
o Zé,
calma,
já falou pra
eu
gente.
Eu vou falar do senão agora. Existe uma lei constitucional que implica... Claro, na Constituição de 88 eles vinham, a gente estava vindo de uma ditadura de 20 anos, e ele colocou essa eventual cláusula que você não poderia incitar movimentos em relação à ditadura, mas eu discordo da lei. Eu acho que essa lei é draconiana e vai contra exatamente o princípio de liberdade de expressão. Você pode, inclusive, falar que é a favor da tortura. Você não pode torturar ninguém. Você pode dizer que é a favor da ditadura. Você não pode conspurcar diretamente, concretamente, com ações, o equilíbrio das instituições para executar exatamente uma ditadura. Agora, dizer que você ama a ditadura, que você ama Fidel Castro, que você ama Hugo Chávez... que essas coisas, esses elogios a ditadores, como elogio, por exemplo, a Marighella, não dá nenhum problema no Brasil, né? É só quando é coisa de direita que dá um angu de caroço. Enfim, liberdade de expressão do Dudu é absoluta e total. Embora o que ele tenha dito foi uma bobagem, e essa polêmica do Congresso é simplesmente uma retaliação política de uma coisa do Maia que quer aparecer em cima disso tudo.
Olha, eu acho que tem uma simetria aí, devo me colocar assim, totalmente contrário à tua fala, porque se você... tem um militante falando isso, as coisas que você colocou como simétricas ali, aí você tem um agente público, uma pessoa que fez um juramento ali, que, né, representa as forças democráticas do país, né? É claro que o radical tem de tudo quanto é lado, não tô fazendo defesa nenhuma aqui não, só colocando as coisas, tentando colocar as coisas no lugar.
Mas a liberdade dele, Edgar.
Mas como,
ele pode
como,
pensar o que ele bem entende.
Mas como um parlamentar que fez um juramento, o Maia próprio, conhecedor do regimento da Câmara, apontou muito isso.
Eu estou contestando a lei. A lei fere o princípio de liberdade de expressão. Existe uma contradição. A Constituição brasileira, a gente tem que achar, parar de achar que a Constituição é uma Bíblia de valores absolutos totais.
É, mas é o que temos que seguir.
Sim, temos. Eu concordo com você. Eu estou criticando o princípio que fere a liberdade de expressão, que não deixa o deputado falar o que bem entende quando quiser.
Ô Zé Maria, só pra gente fechar, teve aí o desembarque do general Santa Rosa, né, do governo. Você acha que esse imbróglio envolvendo a fala aí de Eduardo Bolsonaro acerca, né, do possível retorno do AI-5, se houver ali, enfim, as manifestações, você acha que isso teve influências, nesse desembarque? Porque a alta cúpula militar, muito da alta cúpula militar, é bem descontente com os caminhos, com as falas atabalhoadas desse governo, né? De um ex-militar, né? De um militar da reserva, né, Zé?
Olha, Edgar, eu vou cometer uma inconfidência aqui. O governo, ele é acompanhado e aconselhado por um grupo, eu não vou dizer os nomes, né, mas um grupo de militares também, e que são aliados próximos e antigos do presidente Jair Bolsonaro. E devo dizer que a estratégia deles é, eles se reúnem todos e vão ao presidente em bloco para evitar que o presidente brigue com um só, porque também brigar com o grupo todo fica muito difícil. Então essa é a estratégia. E aí acompanha. Até no emprego pode ser feito isso, né?
Isso é ótimo.
Todo mundo e vai lá. Junta todo mundo e vai lá no presidente da empresa, quero ver demitido.
Zé, mas, enfim, eu brigo com todo mundo aqui, não funciona.
Zé, me permita fazer um elogio aqui ao colega, porque você tem um desprendimento e um humor, porque a gente fica na tensão lidando com esses dados e fatos políticos, que você, já descolado que já tira de letras. Zé, parabéns, meu querido, sou teu fã.
Mas a história é a seguinte, só para concluir, a história é a liberdade de expressão, que eu defendo até a morte, e a responsabilização, a responsabilidade. Eu acho que eu por enquanto, estou pregando no deserto a ideia de que as mídias sociais são os veículos de comunicação.